Está começando o Sr. Dharma Talk Show.
Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo Sr. Dharma Talk Show. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber a ilustríssima trindade do podcast República do Medo, apresentado por eles, Gabriel Braga, Gabriela Laroca e o Thiago Natário. Abram alas para os republicanos, podem entrar, ilustríssimos!
Ok. Queria dizer que republicano só de República do Medo, porque no sentido político, Deus me livre.
Não, eu quis fazer essa piada mesmo.
Não, eu falei em brincadeira também, então eu tô só entrando na pilha.
Pois é, gente, muito bem. Muito obrigado aí por vocês terem aceitado o convite finalmente, porque vocês são muito requisitados, né? Vocês trabalham muito, vocês gravam os podcasts de vocês aí toda semana, né? Então, pra conseguir botar todo mundo aqui, né? Foi complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, né? O Gabriel aqui, já gravei com ele lá no CoffeeCast, se eu não me engano, no programa do maior filme de horror de todos os tempos. Com o Thiago e a Gabi aqui, e também com o Braga, é a primeira vez de todo mundo junto aqui. Eu quero mais uma vez agradecer vocês terem aceitado o convite aí. Eu já vou perguntando aí quem é que pode me responder. Quem de vocês teve a ideia de criar esse podcast do República do Medo? Quem foi que teve aquele insight? Opa, eu tenho uma ideia para gravar um podcast sobre terror, não só sobre filmes, né? Quem é que pode responder sobre isso aí?
Bom, na verdade, o República do Medo, ele existe antes de nós três, né? Então, a gente pegou o bonde meio andando. Então, eu posso falar mais de qual foi a ideia quando eu convidei a Gabi e o Braga para participar do programa, né? Então, o República do Medo existia já desde 2015 e ele seguia numa pegada, principalmente até 2019, de ser uma conversa descontraída, né? Aquela típico podcast estilo Jovem Nerd, assim, né? Uma conversa de bar com participantes sobre algum tema, algum filme, um caso real, enfim. E aí acabou que a gente teve uma troca de integrantes e eu acabei ficando responsável pelo podcast e daí pensei, putz, o que, que eu faço agora, né? Porque podcast sozinho, nesse estilo que a gente faz, não tem como, é impossível. E aí, por sorte, eu já tinha gravado com a Gabi e com o Braga antes, como convidados. Eles fizeram história na mesma universidade que eu, na UFPR, e também eram da pós-graduação, os dois já no doutorado. Então foi a oportunidade perfeita de mudar um pouco as coisas, e daí a gente acabou constituindo um podcast que trata dos mesmos temas, que trata do horror, que trata de casos reais, às vezes, né, de filmes, séries, mas com uma pegada um pouco mais histórica, né? Então agora temos três historiadores, então a gente vai um pouco mais nessa perspectiva das ciências humanas mesmo, de interpretar esse um contexto, uma realidade social por meio de filmes, séries, obras literárias de horror. Então o podcast teve essa transformação, assim, para virar algo um pouco mais, com mais, não diria acadêmico, mas com mais substância mesmo.
Eu só queria dizer então que eu não fazia ideia de que vocês eram a segunda formação da banda, né? Os originais saíram, aí vocês vieram logo em seguida. Interessante, interessante. E uma coisa que eu gostei bastante no podcast de vocês, que eu acabei descobrindo com o Braga, é que vocês três, né, fizeram história na mesma faculdade. Olha que coincidência, né, mano? Então eu vou parar de reclamar de coincidência nos filmes, né? Porque a maior coincidência do mundo tá aqui. E aí vocês três fizeram pós-graduação, né, mestrado, doutorado, usando temas de terror, de filmes. Eu acho isso fascinante, porque, ao meu ver, é muito difícil de encontrar alguém que faça um trabalho sobre filmes de terror. Quando a Gabi, eu não lembro agora qual foi o podcast vocês que eu escutei sobre isso, mas ela falou sobre o trabalho dela de mestrado, se eu não me engano, utilizando de filmes como Sexta-feira 13, Halloween e Carrie. Eu acho que são esses três. E eu fiquei assim espantado, porque, nossa, que boa ideia que ela teve, sabe, para poder estar no trabalho. É, geralmente eu vejo assim, né, os meus, no caso da faculdade, os meus colegas fazendo temas assim normais que seriam pro curso, né? Eu já desviei um pouco disso, né? Até porque TCC para mim foi um pesadelo, mas deu tudo certo. Eu fiz sobre podcast, aproveitei que dava para fazer um rádio documentário, eu fiz sobre podcast utilizando do programa do William de Souza, né? Que é o Will Whocast. Depois que eu soube do que vocês apresentaram, eu fiquei, nossa, encantado. O Braga tem um livro, né, Braga? Você tem um livro aí, sobre vampiros, é? Como é que é esse livro aí?
É, então, o meu livro chama Vampiros na França Moderna. Ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? É, eu pesquisei alguns casos ditos reais de vampirismo ali no final do século XVII até meados do século XVIII. E daí disso que surgiu o livro, né? Tentando traçar essa questão da lenda do vampiro historicamente.
E quem quiser adquirir esse seu livro, é possível, né? Em algum lugar? Tem como comprar ele?
Ah, sim, ele tá à venda na Amazon. Tem também em vários desses sites aí de vendas, né? Tipo Magazine Luiza, Lojas Americanas. Em algumas livrarias ainda tem também, que foi uma tiragem menor, então em alguns lugares esgotou, mas ainda é tranquilo de achar.
Então, para você que está ouvindo aí, se você quiser dar uma olhada no livro do Gabriel, eu vou deixar o link aqui na descrição, se por acaso não tiver, porque eu estou velho, fiz 25 anos recentemente, então eu estou esquecendo das coisas. Então, mas eu vou, no final do cast eu vou pedir pro Braga me dar o link com o livro dele para quem quiser comprar aí. E, Gabi, qual é a sua história aí com o horror, com o mestrado, para quem ainda não está familiarizado com isso? Você podia falar um pouco sobre esse seu projeto?
Claro. É, primeiro, só quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Assim, estou meio quietinha, mas eu já começo a falar. E quando eu começo a falar, eu não paro nunca mais. Então, cuidado. A minha relação com o cinema de horror como objeto de pesquisa, ela tem quase 10 anos. Você falou que você está velho, mas eu tenho mais de 25 anos. Então, eu me senti até ofendida aqui. Eu comecei a estudar cinema de horror na faculdade, né? Minha monografia foi sobre o Massacre da Serra Elétrica, e eu sempre me foquei em como a gente pode estudar a história por meio dos filmes de horror, né? Usar o horror como fonte histórica. Da minha monografia eu passei para o mestrado, onde eu também trabalhei com filmes de horror, como você disse. Eu analisei Sexta-feira 13, Halloween e Carrie, questões de representação feminina, gênero e sexualidade. E agora no doutorado eu estou também abraçada com essas fontes, mas agora discutindo filmes de bruxaria da década de 60. E para mim é uma relação que tem tanto tempo que eu não consigo nem me imaginar mais sem cinema de horror, assim, é até engraçado. Mas começou como uma estudante de história que adorava cinema de horror e resolveu unir as duas coisas. Eu tive um professor que uma vez citou em uma aula que a gente podia estudar história pelos filmes de zumbi do Jorge Romero, e até hoje eu lembro como meus olhos brilharam e eu fiquei fascinada, e eu fui atrás disso e nunca mais parei.
Eu também, quando... Os meus olhos também brilham quando algum professor na faculdade começa a falar de filmes, né? Yeah. Só não tive a mesma sorte que você, né, de ter esse professor dizendo, ó, vocês podem fazer um trabalho falando sobre filmes, né? Se eu tivesse, ó, Maria, eu teria o meu tema do TCC muito antes de ter feito o próprio, né? Porque, assim, eu fiz ele em novembro de 2019 e era para defender em dezembro, sabe? Foi uma correria muito grande, né? O meu primeiro tema não era sobre podcast do William, né, sobre financiamento coletivo. Eu queria fazer sobre várias coisas, mas quando eu decidi ser podcast, eu fui tentar fazer sobre o Nerdcast, eu fui tentar fazer sobre o Rapadura Cast, que já é daqui de Fortaleza, mas também não deu certo. Aí eu me desesperei, e aí eu vou tentar aqui a terceira oportunidade aqui, que foi a do William, e graças a Deus deu tudo certo. Aí, se vocês quiserem, eu mando depois o programa aí, que tem as perguntas que eu fiz pro William. Eu não lembro se ainda ali, não, acho que tem também. Bom, mas o assunto aqui é terror. Eu já queria entrar no tema central deste programa, que é sobre cinema contemporâneo de terror, de três diretores que são Jordan Peele, o Ari Aster e o Robert Eggers, ou Eggers, eu não sei bem como é que se pronuncia. Eggers ou Eggers, o cara do ovo. Então, eu queria saber de vocês, porque provavelmente já fizeram um programa sobre esse tipo de terror, né? Que eu não sei se eu devo chamar de pós-terror, porque tem muita gente que não gosta dessa denominação, não gosta muito desse título. Então, eu queria saber agora do Braga, o que você acha desse pós-terror, cara? Você acha que faz sentido chamar os filmes desses três diretores disso?
Ih, rapaz, então, começar só dizendo que a hora que você falou, né, que vocês já gravaram um podcast sobre, o nosso primeiro podcast, assim, juntos, foi sobre o Midsommar, né, do Ari Aster. A gente até comemorou agora, em outubro, um ano de bancada nova, né, essa formação. Então é muito legal a gente estar voltando nesse assunto, nesse momento. Não gosto muito do termo pós-horror, porque muitas vezes ele remete como se fosse algo completamente novo, né? Ultrapassou totalmente um cinema de horror, várias coisas ficaram para trás. E não sei, quando a gente vai analisar esses filmes tidos como pós-horror, assim, eles têm, claro, as suas originalidades, mas eles também reproduzem várias convenções do gênero, de um modo muito bem feito, claro, muito bem dirigido, mas assim, não é como se eles estivessem descobrindo a roda ou fazendo algo completamente novo. É que eles fazem os filmes muito bem feitos, né? Então a gente fica vendo, fica meio hipnotizado, né? Com fotografia, com direção, com atuações, né? Voltando ali, a gente pode pegar no Hereditário, você fica completamente abismado com a atuação da Toni Collette, que é algo de outro mundo, assim, igual a Lupita Nyong'o em Nós, né, que a gente fica...
Sensacional, todas as duas.
Sim, nossa, a gente fica babando, assim, na tela, porque as duas estão perfeitas, assim. Então, eu acho que foi muito disso, né, o pessoal falar desse horror, talvez com um pouquinho mais de dinheiro, para contratar atores mais conhecidos, mais premiados... Né, talvez seja essa questão. Mas são três diretores que eu gosto bastante, né? Pra não me alongar muito, são três diretores que eu sou muito fã, assim. Em particular, o Jordan Peele, tudo que ele faz, tudo que ele bota a mão, eu viro automaticamente fã, assim. Eu gosto muito do estilo dele.
Bom, o Jordan Peele também é o meu favorito dos três, né? Porque dos dois filmes que ele fez, eu gosto dos dois. Eu tenho o Nós como meu preferido desses que ele fez. Mas os filmes do Ari Aster e o do Robert Eggers, ou Eggers, eu também curto. Porém, mais um do que o outro, entendeu? Assim, é diferente do Jordan Peele, que eu consigo gostar dos dois, ou dos outros. Por exemplo, o Midsommar, eu já não gosto muito, entendeu? Achei muito... sabe? Eu gostei muito mais do Hereditário depois que eu assisti uma segunda vez. Porque a primeira no cinema, eu... Sei lá, quando chegou no final foi que eu me sentei assim, agora vai! Do Robert, ele fez A Bruxa, né, que teve uma polêmica na época, dizendo que era o filme mais assustador desde, sei lá, O Exorcista. E muita gente, né, se frustrou. E quando ele fez O Farol, eu lembro que eu curti muito mais O Farol, com a pegada dele lá meio iluminado, assim, a galera ficando louca. Não assisti de novo, mas eu lembro que achei melhor do que A Bruxa, sabe? Assim, não que sejam... Esses que eu menos gosto, né? Não que sejam ruins, mas eu acho que eu consegui, né, me apegar mais com os outros. Então, passando aqui pro Thiago, rapaz, responde aí para mim, qual desses três é o seu diretor preferido e qual dos filmes dele também, assim, que você coloca ali no pedestal, assim, esse aqui merece estar aqui em cima. Esse aqui é muito bom.
Bom, só comentando um pouquinho da pergunta anterior, eu também não gosto desse termo de pós-horror. Acho que essa ideia de pós em si, ela é meio... Ela se aplica para algumas coisas e não faz muito sentido em nada, né? Tipo, a galera fala muito de pós-punk, assim. O que que é? Acabou o punk e veio outro? Não... né? Então acabou o horror e surgiu algo totalmente novo e não tem mais filmes, não tem mais slasher, não tem mais, né, morreu todos os filmes dos anos 80, 90, eu acho uma denominação meio complicada, assim, é que o que essa etiqueta, né, ela surgiu ali no, principalmente com os filmes do Robert Eggers, com A Bruxa e tal, porque eu acho que o horror ele acabou ficando muito com aquela marca das franquias intermináveis, né? Acho que as pessoas têm muito em mente, quando a gente fala de filme de terror, pensar no Sexta-feira 13, parte 35, pensar no Sobrenatural 15, né? No Atividade Paranormal 15. Então acho que é um pouco disso, assim. E esses três caras, principalmente, né? E eles são bem novos, pensando em termos de diretor e de cinematografia, né? Eles têm poucos filmes no currículo. Eles surgem com essa proposta que, na verdade, como o Braga falou, eles usam muitas coisas que são características do gênero, que já se fazia antes, mas eles dão uma nova roupagem, né? Apesar de eles três entre si serem muito diferentes, né? Jordan Peele mais na pegada de incluir a questão de tensões e de uma opressão racial nos filmes, e já adianto que é meu preferido, com certeza. Eu acho o Corra dele um dos melhores filmes da década, assim, sem dúvida, é um filmaço. Robert Eggers na pegada mais de um horror mais cósmico, uma coisa mais atmosférica, né, com o Farol e a Bruxa, eu acho que é o mais difícil de você entrar na pira. Tem muita gente que não gosta, porque acha os filmes chatos, né, eles são mais de cenário mesmo, né. E o Ari Aster eu acho que é o mais clássico, no sentido de usar mais referências de horror, né, de fazer uma linguagem mais característica de filmes de horror. Eu acho Hereditário dele também excepcional, assim. Mas é isso, são caras novos que trazem filmes muito bons, que tem um foco muito grande em desenvolvimento de personagens. Talvez isso seja algo que seja, de certa forma, uma inovação pro gênero na década de 10. Não sei nem se uma inovação, mas algo que não estava se fazendo tanto, né? Mas traz mais uma renovação do que algo, um pós, algo novo. Mas respondendo a segunda pergunta, com certeza o Jordan Peele é o meu preferido dos três.
A questão do pós-horror é porque eu me lembrei agora de que eu já tinha lido sobre isso há um tempo atrás, né? Nos filmes da década de 60, 70, né? Você já tinha um filme de terror com essa mesma pegada, né? Esse mesmo estilo dele ser mais atmosférico, né? Dele ser focado mais na história e menos em jumpscares. Eu acho que o próprio Iluminado, o Exorcista, o Bebê de Rosemary, são filmes que você pode pegar. Quer dizer, que você vê que o Ari Aster e o Robert Eggers pegaram, né, elementos de lá, né? Não tem susto assim barato, né? Porque a maioria das pessoas, a maioria da audiência, né, consome hoje em dia são esses filmes que tem muitos jumpscares, né? Eu mesmo já admiti uma vez que eu gosto de jumpscares, apesar de que eu gosto quando eles são bem utilizados, sabe? Não a cada 5 minutos. Eu posso pegar, por exemplo, o próprio Invocação do Mal, né? O primeiro, acho que é um exemplo clássico. É o Invocação do Mal, você tem ali aqueles jumpscares. Só que o James Wan, eu gosto muito desse cara. O James Wan, ele coloca perfeitamente o jumpscare de onde ele tem que estar, entendeu? Ele constrói a cena lentamente, você sabe que vai levar um susto, mas ele faz aquela brincadeirinha de, sei lá, de virar a câmera 3 vezes para ver se tem algum espírito, tem algum fantasma, e nas 3 vezes não aparece ninguém. Eu gosto muito disso, sabe? Porque você vai quebrando a expectativa de quem tá assistindo. E Gabi, né, ficou sobrando para você agora, fala pra gente o que dessas duas perguntas. O que você acha desse termo do pós-terror e qual desses três diretores é o seu favorito? Se vai ser unânime aqui, Jordan Peele, ou se você vai meter um Ari Aster ou Robert Eggers?
Sobre o termo pós-horror, eu acho que eu concordo com o Thiago e com o Braga. Eu acho que é um termo meio perigoso porque presume que você superou uma fase, né? Então tudo que veio antes não era horror, né? E daí dá a entender que agora tá melhor e que é uma fase superada. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque todos esses filmes são de horror, né? E o horror é um gênero super diverso e complexo, com vários subgêneros. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que ele tem. Então, olhar e falar, é pós-horror, né? Então, o que traz de diferente esse termo, né? Mas em relação a esses diretores, como boa libriana que eu sou, eu tenho muita dificuldade em escolher. Eu acho o Jordan Peele um dos diretores mais inteligentes dos últimos tempos, assim, os filmes dele são sensacionais. Quando o Thiago falou que Corra é um dos melhores, assim, eu concordo e assino embaixo. Mas se eu tiver que escolher um dos três, assim, me doendo o coração, eu escolheria o Robert Eggers, porque eu sou apaixonada pela Bruxa. Para mim é uma das melhores, é um dos melhores trabalhos de produção histórica que eu já vi em um filme, e isso para mim vale demais como historiadora. Eu gosto demais como ele trabalha com um horror que não tem muito o que fazer para lutar contra ele. Eu gosto muito como ele trabalha com essa ideia do horror que a gente não consegue lutar, a gente não consegue se desvencilhar dele. Mas o Ari Aster também é um diretor sensacional, assim, eu acho que Hereditário e Midsommar são alguns, figuram entre os melhores filmes lançados recentemente, então é difícil, mas pela questão do trabalho de produção e pré e pós-produção, eu fico com o Robert Eggers, porque A Bruxa é um dos meus filmes favoritos.
O horror do Roberts, ele é meio folclórico, né, assim, tem uns elementos de mitologia grega, né, no Farol, né, tem outras na Bruxa que eu não tô me recordando agora, mas, assim, se a pessoa não tiver uma base, assim, nessas coisas, né, ela vai passar batido, né, mas pra quem... Ou até mesmo pra quem não conhece, mas vai fazer aquela pesquisa, né? Porque eu gosto muito de fazer isso. Quando eu assisto um filme, assim, de terror e eu não entendo certas coisas, como o próprio Iluminado, que eu tô falando de Iluminado aqui porque ele é o meu filme favorito de terror, assim, sabe? Mas eu gosto de pesquisar sobre as teorias do filme, né? Sobre as mensagens subliminares que tem. Então, A Bruxa e O Farol são dois bons exemplos de que tem essas duas coisas, né? Então a escolha da Gabi, Robert Eggers, né, ficou aqui três escolhas para Jordan Peele. Então eu queria fazer uma perguntinha sobre ele mais uma vez. Por que que os filmes do Jordan Peele, eles são melhores recebidos pela audiência, né, pelo público, do que os filmes do Ari Aster e do Robert Eggers? Né? Eu pergunto isso porque se a gente for analisar, se a gente for pegar como exemplo o Metacritic ou Rotten Tomatoes, você vai ver que tem uma grande disparidade ali entre a crítica, né, a porcentagem, a nota da crítica, com a do público. Né? Eu lembro que... Eu acho que isso começou com A Bruxa. A Bruxa veio antes de Hereditário. Né? Foi justamente aquela história que eu falei, né? Que eles diziam que era o filme mais assustador desde O Exorcista, o Stephen King tinha falado dele, então a galera foi correr pra ver o filme, né? Pra ver que filme tão assustador é esse, né? Me lembrou também o remake de Evil Dead, que também tinha no post, né? O filme mais assustador já feito, e né, não tem nada disso, né? Ele é bom, mas não é o mais assustador. E eu queria saber aqui do nosso querido Thiago aqui, qual é a sua opinião sobre isso aí, cara? O que que tem uma grande diferença entre crítica e público nesses filmes? Mais do que os dos Jordan Peele, que são mais bem recebidos.
Bom, acho que, primeiro de tudo, é difícil crítica e público concordarem, né? Basta ver que o Adam Sandler faz filme há 30 anos e a crítica odeia ele, né? Então...
nem me fale, porque eu tenho que, de vez em quando, discutir com galera que diz que ele é gênio, fazendo drama e fazendo esses papéis de bobão, sabe?
Eu também. Eu gosto de alguns filmes deles, poucos. Recentemente o Joias Brutas é um filmaço, mas assim, quando ele tá sem papel criativo, né? Porque quando ele tem, Deus o livre. Mas então, assim, são raros os filmes que você tem uma concordância nesse sentido, né? Eu acho que a questão do... Principalmente do Hereditário e do A Bruxa, é que eles acabaram atingindo um público mais amplo do que o Corra, eu acho. Eu acho que quem foi assistir Corra, quem foi assistir Nós, já estava mais preparado, sabendo o que esperar, até pelo marketing do filme, como foi divulgado, né? Se tinha essa percepção de que era um filme naquela junção ali de horror, suspense, até um pouco mais pro suspense, né? o famoso thriller, mas tinha já essa noção de que ia ser um filme com essa pegada de discutir temas raciais, colocar um posicionamento, né? Eu acho que o Hereditário e o A Bruxa, principalmente, acabou ficando muito nessa de um marketing feito para justamente colocar como se fosse esse novo exorcista e esse filme de horror assustador e tal. E na verdade não são, né? Até o Hereditário mais que A Bruxa, né? Porque A Bruxa é um filme bem atmosférico. O Hereditário até que tem uns demônios pulando na tela e o cacete. Então acho que é mais uma questão desse marketing que acabou tentando apelar para um público mais amplo. E aí a pessoa vai esperando uma coisa no cinema e se decepciona, né? A sessão que eu fui de A Bruxa foi exatamente assim, né? Você via que tinha algumas poucas pessoas ali interessadas no filme e assistindo com atenção, e o resto da galera você viu que tava ali meio que enganado pelo trailer do filme, né? Então acho que é mais nesse sentido da expectativa mesmo.
Eu posso pegar um outro exemplo aqui, que é o filme Mãe, que eu acho que é do Aronofsky. Eu lembro que eu vi o trailer, né, e eu fiquei, nossa, que filme é esse, né? Tipo, ele não conta muito da história dele, né? Ele é vendido como um filme de horror, né? Até porque o próprio Aronofsky falou uma vez que ele ia fazer um filme de horror, né? Só que não é aquele típico filme de horror, né? É um filme de horror do Aronofsky, né? Então ele ia ser muito doido, né? E aí quando eu fui ver o filme no cinema... eu lembro que eu tava achando assim, mais ou menos o filme, eu tava uma porra louquice sem fim, e uma galera começou a discutir no meio do filme, cala a boca, não, cala a boca você, então, esse tipo de coisa, né? Eu só vendo aquela marmota, e aí eu fiquei, meu irmão, aí depois, né, eu fui pra casa, né, sem entender porra nenhuma, então como eu falei antes, fui pesquisar mais sobre o filme, descobri aquelas paradas lá de envolvendo Bíblia, né, Jesus e o cacete, e aí eu falo nesse filme tão genial, viu, o aparato que ele fez, né, e aí A Bruxa, você falou agora, né, aconteceu a mesma coisa, no Hereditário, quando eu fui ver, eu não cheguei eu não me lembro, porque foi de noite, né, geralmente de noite tem uma galera que já vai com sono, né, do trabalho e tal, não sei, mas eu lembro que a galera não chegou a reclamar. Porém, também não sei se eles amaram. Mas, e aí eu queria até saber agora da Gabi, o que você acha disso, sabe? Porque se você concorda com o Thiago, você tem uma outra opinião sobre esses filmes aí. Até porque, assim, não são filmes ruins, só que não é pra todo mundo, né? E aí é culpa do marketing, sabe? Porque eles vendem como um filmezão de terror que todo mundo vai se assustar, todo mundo vai morrer de medo.
Eu concordo com o Thiago, e no caso da Bruxa, né, em específico, eu acho que rolou muita antecipação e as pessoas esperavam um filme que não era aquilo que foi entregue, nunca nem foi o propósito do Robert Eggers fazer um filme com jumpscare ou até com uma narrativa hollywoodiana, né? Eu acredito que a gente esteja muito acostumado com filmes hollywoodianos de terror, como os do James Wan, e isso não é um problema. Eu tô falando aqui, eu gosto do Invocação do Mal, eu gosto do James Wan, mas a gente tá mais acostumado com esse estilo de cinema de terror, de horror, desculpa, cinema de horror, onde tem o jumpscare, onde tem uma narrativa mais linear, onde o filme é dinâmico, né? E daí quando surge um filme como A Bruxa, ele acaba causando certa estranheza, porque você vai ao cinema esperando levar aquele susto, aquele jumpscare, ou ter tudo explicado, mastigado, e o filme não tem esse objetivo, né? Eu acredito que quando a gente vê essas obras como diferentes e como inseridas em diferentes estilos de narrativa, a gente consegue apreciar todas elas, né? E eu acho que também é uma questão assim de costume, né? Nós não estamos tão acostumados com esse tipo de filme e não tem problema. E também não tem problema você não gostar, sabe? Ah, eu fui no cinema, assisti A Bruxa e não gostei. Também não tem problema, ninguém é obrigado a curtir só porque tá todo mundo falando que é um dos melhores filmes de horror de todos os tempos, né? Mas eu acho que é justamente isso, ele não tem esse jumpscare, ele não tem... essas características que a gente tem no cinema de horror estadunidense e que são muito populares entre nós, né? O próprio Hereditário, Eu acho que ele fez mais sucesso justamente por isso também. Ele tem mais cenas de tensão explícita e ele tem mais, como o Thiago falou, os demônios pulando na tela, né? Mas eu acredito que seja isso. Eu acho que o marketing em si talvez não seja o problema, porque filmes dependem de marketing, né? É inegável. É, tem muito além da filmagem e de uma edição, né? Filmes passam por revisões e passam por outras edições e por exibições e daí pelo marketing. E isso é tudo muito importante para a gente ter essa experiência final que aí é o cinema. Mas eu acredito que no caso da bruxa rolou esse estranhamento por uma falta de familiaridade ou até por uma questão das pessoas não gostarem, né? Tem muita gente que vai no cinema assistir um filme de horror e quer susto, né? Quer susto ou sangue. E quando isso não é entregue, acaba rolando esse estranhamento. Então acho que é uma questão de gosto também.
Esses tipos de filmes aí, desses três diretores, a gente pode dizer que ele é mais de horror psicológico, assim, né? Que investe mais na trama, né? Investe ali no roteiro, na ambientação, no suspense, ao invés de ter milhões de jumpscares no filme, né? Só que é aquela história, né? Porque a gente tem muitos estilos de filme de horror, né? A gente tem filme mais sangrento, a gente tem esses filmes de terror psicológico, a gente tem esses com jumpscare, né? Então tem filme de terror pra todo mundo, sabe? Pra todos os estilos, pra todos os gostos. Nosso querido aqui, Braga, gosta de Sexta-feira 13, parte 6, gente. Então, a gente tem que, né? As pessoas que ficam dizendo que filmes como A Bruxa, Hereditário, Farol são filmes ruins, são péssimos filmes, a gente tem que dar também uma chance pra eles, né? Não é, né? O cinema não tem que ser só dominado por esses, né, de mais pipocões, né? Não que sejam ruins. Eu gosto muito desses filmes pipocões do James Wan, sabe? Adoro. Porém, não são todos que são ótimos, né? Eu tenho desse Invocaverso, né? Como eu acho que o William de Souza foi que falou pra mim uma vez. Tem vários, né? Tem o Annabelle 1, que eu não gosto. Tem a Freira, que é muito ruim. Tem aquele Maldição da Chorona, sei lá, algo assim. São filmes ruins dentro desse estilo de filme de terror que eu gosto, mas ao mesmo tempo não quer dizer que eu tenho que deixar de lado esses do Ari Aster e do Robert Eggers, né, que eles têm que ser ignorados. E aí já vai para a última pergunta aqui, que eu queria fazer para vocês três. Se vocês acham que essa nova leva de filmes do Ari Aster, do Robert Eggers e entre outros diretores que eu não estou mencionando aqui, que fazem filmes no mesmo estilo, mas esses que fazem críticas sociais, vocês acham que esses tipos de filmes, eles podem dominar os próximos anos? Ou vai continuar sendo algo mais desbalanceado, como esses filmes mais pipocões?
Eu acho que assim, o horror, né, sempre teve presente algum nível de crítica social, né? A gente consegue pegar vários filmes, mesmo tem um aí que o Thiago ama, que é o Vampiros de Almas, né? Ele faz uma crítica política, ali sociopolítica, né? Pode não ser a que a gente concorda, a gente pode achar muito absurdo, né? Mas eu acho que esse filme é de 1956, né? Eu acho que sempre teve presente essa faceta do horror, propor críticas, né? Perverter ou inverter algumas normas sociais. Então, acho que essa questão incômoda do horror, ela sempre se fez presente, assim. Mas, agora, quando a gente fala muito em horror social, né? A gente se refere bastante ao Jordan Peele, que também está propondo diversas críticas, né? Agora, especificamente no caso dele, né? Coisas mais relacionadas a questões raciais. E, porra, eu espero que realmente surja muito mais filme nesse estilo. Eles são importantes, eles levantam debates, né? Eu acho que só por isso eles já, a gente já pode botar eles em bastante consideração. E eles estão sendo muito bem feitos, né? A gente, é difícil você, acho que, não difícil, né? Não tem como você falar que o Jordan Peele é um diretor ruim ou que ele não sabe contar história. O cara sabe contar história, dirige bem e propõe um roteiro com diversas reflexões, diversas críticas, né? Aquela parte irônica dele é muito boa. E eu acho que também essa parte do horror social, ela tem uma grande potencialidade de conversar com as pessoas. Então, acho que também tem muito potencial de crescimento, né, no sentido de fazer sucesso, de levar pessoas ao cinema. Até talvez por isso que a nota de público e crítica no Jordan Peele seja mais próxima, porque eu acho que consegue conversar um pouco mais com as pessoas, né? Você tá pegando problemas do dia a dia e botando sob a roupagem ali do terror, né? Sobre um exagero de amplificação, ou seja qual for a tática escolhida para causar o medo, mas você tá se comunicando com a realidade do dia a dia, né? Então eu acho que tem ali um grande potencial de crescimento e principalmente de conversar com as pessoas e levá-las no cinema para ficar aguardando qual que vai ser o próximo filme e debater o filme depois, né? Que é muito o que a gente faz nos podcasts, né? Você pega esses filmes e debate, a gente lá no RDM vai debatendo também por uma questão cultural, por uma questão histórica, uma questão social. Então acho que vão se levantando várias críticas a partir desses filmes, e acho que é aí que tá a magia principal, né? É como esse filme reverbera depois.
É, eu acho que vai muito do que o Braga falou, né? O horror como um comentário social, um comentário político, ele existe há muito tempo, né? Assim, senão a gente faz muito as discussões do República do Medo pensando nisso, né? O que, que a gente pode conversar e entender sobre um contexto histórico, relações sociais a partir do cinema, né? O cinema, a arte em si, tá muito atrelada a essas questões, né? O que eu acho que é diferente no caso do Jordan Peele em si é você ter a presença de um cineasta negro discutindo temas raciais no cinema de uma forma... Não que não existam vários outros, mas de uma forma mais mainstream, né? Conseguindo atingir um público mais amplo, com um orçamento maior, filmes de estúdio. Acho que essa que é a novidade, né? Não só nos filmes que ele dirigiu, como é o caso do Nós e do Corra, mas também no que ele vem produzindo, né? A gente vê muito isso no Twilight Zone, né? Eu acabei não assistindo a segunda temporada ainda, mas na primeira tem vários episódios que aí, não só com a direção dele, né, mas com a produção, e aí colocando diretoras para debater questões sobre machismo e trazendo questões políticas também. Ou o caso agora de Lovecraft Country, né, que foi uma produção dele, mas quem assumiu a série foi a Misha Green e trabalhou com as questões raciais dos anos 50. Então acho que essa é a novidade do diretor, e espero com certeza que ele continue produzindo mais filmes roteirizados e dirigidos por ele, mas também dando espaço e dando voz para outras pessoas nessa função de produtor, né?
Eu nem sei muito o que falar depois que os meus colegas já falaram praticamente tudo, né? Mas eu só quero reforçar que no horror sempre teve espaço para essa crítica social e cultural. A gente tem filmes da década de 50... como o Braga falou, Os Invasores de Corpos, a gente tem na década de 60 Os Zumbis do Jorge Romero, na década de 70 O Massacre da Serra Elétrica, que são todos filmes que tecem comentários e fazem críticas ao contexto em que eles foram produzidos e a diversos outros pontos, né? E como o Braga falou, a gente pode não concordar com a crítica, mas ela tá lá, né? E eu acho que isso é o mais importante. Então eu não vejo que o cinema de horror subitamente criou essa consciência, como eu já vi algumas pessoas falando, ai, mas os filmes do Jordan Peele só têm crítica social, como se o horror tivesse... como se o horror fizesse isso só agora, né? Eu acredito que esses cineastas, em especial o Jordan Peele, eles conseguem trazer de forma muito inteligente a pauta racial, a pauta do preconceito, né, a questão de classe também, e fazendo isso de uma forma atraente, numa narrativa que te prende e que também é vendida comercialmente. Eu acho que é por isso que também as pessoas às vezes ficam, ai, mas o horror agora só faz crítica social. E não é bem assim, sempre teve isso, assim como tem filmes de horror que são conservadores e reacionários, e isso sempre existiu, né? Acho que o gênero é extremamente plural para ter todos esses tipos de reflexões e de problematizações. Mas eu fico muito no aguardo para ver o que vem, né, por aí, porque eu sou fã do Jordan Peele, do Robert Eggers e do Ari Aster, como a gente falou deles no episódio. E acho que o horror ainda tem muito caminho pela frente para mostrar que é um gênero muito interessante e que merece ser visto e debatido.
Será que veremos um dia aí mais um projeto aí da senhorita Gabi sobre Jordan Peele agora? Pode ser, Gabi? Você vai fazer para um projeto para nós aí, para a gente ler depois?
Tudo é possível, nunca diga nunca. Mas eu adoraria, porque discutir os filmes dele, analisar, é um prato cheio, assim. Daria um pós-doutorado, até quem quiser fazer um doutorado, porque eu não vou fazer outro doutorado, entendeu? Para mim, esse é o único e o último. Mas, com certeza, ele tem, assim, os filmes dele, a trajetória, tudo vale muito a pena uma análise.
Pois é, né? Pra gente encerrar aqui, eu queria dizer que... por que que eu gosto muito do Jordan Peele, né? Em simples palavras, olha, o cara veio da comédia, um gênero completamente diferente, né? Ele já fazia as críticas dele lá na comédia, porque eu já vi alguns vídeos eu não sei se pensei um seriado... Eu acho que era Key and Peele, né? Que era com um amigo dele. E aí, quando ele vai pro terror, ele acerta muito bem, muito com o Corra. E aí, depois, com o Nós, né? Que são dois filmaços, assim. É pra quem nunca viu o cinema do Jordan Peele, corre pra ver, né? Porque ele não tá restrito só a esses dois filmes, né? Tem Lovecraft Country, que é produzido por ele. Tem, Além da Imaginação, a nova versão, que é apresentada por ele, também produzida. Ele está envolvido aí com o novo filme do Candyman. Ele está no roteiro desse filme, inclusive. E já foi anunciado que ele vai fazer um novo filme para a Universal. Não sei se 2021 ou 2022, mas estou aguardando ansiosamente, né? Porque até agora o cara só tem acertado, né? Então, espero aí do fundo do meu coração que ele faça novos projetos aí, que todos eles sejam muito bons. E é isso, né? Vamos encerrar aqui o nosso segundo Senhor Dharma Talk Show. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do nosso ilustríssimo Gabriel Braga, nosso queridíssimo Thiago Natário e da nossa queridinha Gabi, da nossa Gabriela Laroca. Agradeço imensamente vocês terem aceitado o convite para ter participado aqui. Já vamos encerrar porque o Thiago já tem que sair para dar aula, né? Boa aula já, Thiago. Já mando aqui isso para você. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
A gente agradece pelo convite e por ter flexibilizado aí o horário para eu poder trabalhar depois e falar de filme bom nunca é demais, né? Então eu agradeço pelo espaço.
Obrigada pelo convite. Foi muito legal e muito divertido conversar aqui hoje.
A gente agradece o convite, Davi. Valeu mesmo.
De nada, gente. Vocês querem dar alguma última palavrinha? Vocês querem... Pra quem não conhece o RDM, alguém quer falar?
O RDMcast toda quinta-feira de manhã no Spotify, Podcast Addict, no iTunes, todos os agregadores. A gente está aí falando sobre filmes de horror. Numa perspectiva bastante ampla, a gente fala sobre filmes de suspense, a gente fala sobre livros, sobre série, então tem para todos os gostos. Deem uma olhadinha lá no nosso feed, que a gente já falou sobre vários clássicos, inclusive já conversamos sobre o Midsommar, sobre Hereditário, sobre... os filmes do Jordan Peele. Um dos últimos episódios foi sobre Lovecraft Country, então conheçam o RDMcast, que tem bastante coisa bacana que a gente discute nos episódios.
E é isso aí, gente. Assinem o feed do República do Medo, que assim que esse programa sair, já vai ter episódio novo deles lá, né, na programação do podcast deles. E é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem escutado até aqui e até um próximo programa. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado. Lives the seed of a flower. If he looks within, he finds beauty and power. Ring all the bells, ring it, tell the people that we're wearing at the top of the song. Joy on the top of the song. It's all your things, but your heart.
Este podcast teve edição Davi Cardoso.